mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Acabei de receber um telegrama de Gonzales.
O corpo de meu irmão deve chegar hoje ao Rio.
O corpo de Baltazar?
Sim, embalsamado. Como você sabe, ele faleceu em Buenos Aires, onde vivia e não deixou família. Por isso, decidi embalsamar o corpo e mandar vir o caixão para o Brasil. Será colocado no jazigo da família.
Fez bem. Quando chegará o esquife?
Hoje mesmo, à tarde. Vem por via marítima. Estou pensando se devo ir ao cais do porto e...
Com licença, patrão. Se o senhor quiser, eu me encarrego de tudo. Eu posso ir receber o caixão no cais do porto e transportá-lo para uma agência funerária. Aí, então...
Foi uma boa ideia, Salvador.
Pois não?
Você é mais do que um mordomo aqui em casa. É quase um membro da família. Trate de tudo.
Aliás, nosso filho pode ir com você, Salvador.
Perfeitamente, dona Alda. Eu vou falar com ele. Assim podemos ir no carro esporte do menino Murilo, né? Menino, mais devagar, menino. Não temos assim tanta pressa, não?
O que é isso? O que é isso? Quanto mais rápido, melhor, Salvador.
Você
está com medo? Eu adoro velocidade. Aí, até agora só paramos dois sinais.
Mas cuidado! Cuidado com a curva! Chaco
na contramão!
Cuidado!
Pega! Pega! Engraçado, barbeiro. Aquele maluco queria nos matar. Salvador! Salvador! Estou perdendo os sentidos. Ou será que está morto?
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, O Assaltante Sem Rosto. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Afinal, o que aconteceu?
Comigo nada, mamãe. Apenas um arranhão na perna, mas o nosso mordomo não teve sorte.
Salvador ficou muito machucado?
Sim, ficou, papai, ficou. Ele ficou internado no pronto-socorro.
Eu sempre disse que você não devia correr muito com aquele carro.
Claro, claro que foi uma imprudência.
Papai, a culpa não foi minha. Apareceu um maluco na esquina dirigindo um carro na contramão.
E o chofé do outro carro?
Chofé. Desgraçado, fugiu. Aproveitou a confusão e meteu o pé.
A polícia precisa fazer alguma coisa.
Eu já fiz aqui, as autoridades estão à procura do culpado. Se o pobre Salvador morrer...
Mas ele está assim tão mal?
No mínimo fraturou o crânio. Vai ficar uns dois dias em observação no hospital e... Depois talvez receba alta.
Boa tarde, mamãe. É aberta, papai. O que aconteceu?
Seu irmão sofreu um acidente, Diana. Salvador está no hospital.
Pobre Salvador, mas não é coisa grave, é?
Ainda não sabemos. Está desacordado. Logo mais vou lhe fazer uma visita.
E o corpo de titio?
É verdade. O caixão já deve estar no cais do porto. Eu me esqueci completamente dele.
Eu vou até o cais. Vou tratar da remoção do corpo. Vou transferir o esquife para uma agência funerária e amanhã de manhã vamos colocá-lo no jazigo.
Você vem jantar em casa?
Se der tempo, não é? Se não, vou diretamente para o pronto-socorro visitar o mordomo. De qualquer maneira, estarei aqui antes da meia-noite.
Boa noite, papai.
Boa noite.
Estou à sua espera.
Olá, Diana. Sua mãe já se recolheu?
Neste momento. E Murilo saiu e disse que voltava mais tarde. E o senhor esteve no cais?
Está tudo resolvido. O caixão com o corpo do Baltazar chegou às 6 horas. Já o retirei da alfândega e enviei para uma agência funerária. Amanhã vamos até lá e acompanhamos o féretro até o cemitério.
Vai colocá-lo no jazigo da família?
Sim, minha filha. Aliás, a chave está com você, não?
Está, sim, senhor. Depois da morte de vovó, eu fiquei com a chave do jazigo. Bom, então iremos todos ao cemitério.
Também estive no pronto-socorro. Salvador sofreu realmente uma fratura no crânio. Ainda não voltou a si, mas não é grave. Quero dizer, não é mortal.
Não, eu atendo. Alô? Sim, é da residência de Murilo Veloso, na Urca. Não, ele não está no momento. Ah, pois não. Perfeitamente. Logo que ele chegar, eu lhe darei o recado. De nada, senhor.
Quem era, Diana?
Era da Inspetoria de Trânsito. Os guardas conseguiram localizar o outro automóvel que provocou o desastre.
Ah, e quem foi?
Um chofer de praça. A polícia quer que Murilo vá lá para conversar com o sujeito. É possível que ele seja processado?
São os irresponsáveis, uns criminosos. Ele deve dar graças a Deus por Salvador não ter morrido.
É.
Se meu mordomo não morresse, eu ia processá-lo 2 vezes. É este o quarto dele. Bom dia, Salvador.
Salvador. Patrão, menino Murilo.
Como se sente?
Ah, eu estou bem. Não sinto mais nada, não.
Ótimo. Pelo que vejo no boletim, não houve fratura, apenas uma contusão, não?
Mas então por que não me deixa sair aqui do hospital? Eu estou bem, não?
Não, certamente você terá alta ainda hoje. Não se preocupe.
O desastre foi ontem, não foi?
Foi ontem à tarde.
Então. Você passou quase 9 horas desacordado, Salvador.
E o cachorro, menino?
Eu já retirei o esquife do cais e depositei-o numa agência funerária.
Ah, é?
Será levado daqui a pouco para o jazigo da família, no cemitério particular.
Então eu não atrapalhei nada, né?
Não, Salvador, não se preocupe. Agora pense apenas no seu restabelecimento.
E onde está a dona Alda?
Alda não pôde vir conosco.
Sim?
Está nos esperando na cidade. Daqui vamos direto para a agência funerária. Você precisa de mais alguma coisa?
Não, patrão. Muito obrigado. Não preciso de nada.
Diana. Não. Abra a porta do jazigo.
Sim, senhor. Com licença.
Passe na frente.
Sim, senhor. Já vou. Com licença.
Pobre Baltazar. Se ele continuasse morando conosco, talvez não tivesse morrido de pneumonia. Nós sempre cuidamos dele tão bem. Mas queria morar em Buenos Aires. Achava que lá fazia melhores negócios do que aqui.
Pois é. Não ganhou nada com a sua ambição. Agora, com a morte dele, eu ficarei dono da companhia. Mas ninguém me fará ir para Buenos Aires. Gonzales ficará sozinho na agência de lá.
Olha devagar com o caixão. A porta do jazigo é estreita.
Você é Veloso?
Sim.
Em que prateleira devemos colocar o esquife?
Na terceira à esquerda, Teixeira. Aquela segunda está reservada para mim.
Não, por favor, Gaspar, não fale nessas coisas.
Por quê?
Eu acho horrível a gente ter lugar reservado no cemitério.
Isso.
Pesadinho, hein? Também não admira. Está revestido de chumbo.
O senhor Teixeira ainda é o vigia do cemitério?
Sim, menina, com a graça de Deus. Só peço aos vivos que me deixem em paz com os meus mortos. Sou eu quem toma conta deles de noite.
Parece-me que está terminada a cerimônia. Vamos voltar para apanhar o reverendo na saída. Depois de ter encomendado o corpo, ele perguntou se podíamos levá-lo de carro para a cidade.
Sim, vamos voltar. Diana, feche a porta. Já estão aqui todas as flores?
Sim, senhor doutor.
Pronto, papai, prontinho. Podemos voltar. Ai, tio Baltazar está melhor do que nós. Olha, mamãe, esta vitrine está mais sortida do que a outra. Quem sabe se aquela bolsa...
Gosta daquela bolsa?
Quem é o senhor?
Desculpe, mas a senhorita segurou-me pelo braço.
Ah, desculpe, eu pensei que fosse mamãe.
Sua mãezinha já está ali adiante vendo outra vitrine. Não se lembra de mim?
Sim, como? Não, não, não creio que... Mas espere um pouco, você não é aquele garoto?
Era aquele garoto, Valdo. Há 30 anos que não nos vemos. Você tinha cabelos louros e o narizinho arrebitado.
Ah.
Diana, não é?
É, que coincidência, Valdo... Valdo, isso mesmo. Brincávamos juntos na urca. Olha, eu continuo morando lá. E você? Você sumiu? Mamãe ainda deve se lembrar de você. Mamãe?
Por que ficou para trás, Diana? Quem é esse moço?
Não se lembra dele, mamãe? É Valdo.
Valdo? Ah, sim. Oh, mas tá um homem. Por onde andou esse tempo todo?
Eu fui para São Paulo com minha família, mas agora fui transferido para o Rio. Há 2 meses que estou aqui. Eu trabalho em imóveis e também sou pintor.
Pintor? Oh, que interessante. Eu gostaria de ver alguns de seus quadros.
Sim, eu não tenho propriamente um ateliê. Eu mesmo vendo os meus quadros quando há oportunidade para isso.
Pois então leve alguns quadros lá em casa, Valdo. Aposto que papai ficará encantado. Nós ainda moramos na mesma casa. E papai agora aposentou-se, mas tem uma companhia de imóveis.
Imóveis também?
Uhum.
Ah, sim, sim. Passarei por sua casa esta noite com muito prazer. A que horas preferem?
Bem, entre 8 e 10 horas, por exemplo. Ou se você aceita jantar conosco.
Não, não, obrigado. Eu irei logo depois das 8. Minha senhora?
Prazer em revê-lo, rapaz. Espero que não falte, hein?
Passem bem.
Quem havia de dizer, hein? Que ele iria se transformar num rapaz tão bonito.
Creio que Salvador já foi se deitar. Ele saiu do hospital, mas ainda não me parece 100%.
Salvador não devia sair do quarto. Os médicos só lhe deram alta porque ele insistiu.
10 horas e ele não vem.
10 horas? Quem? Quem é que não vem?
Um rapaz que a Diana conheceu em criança. Morava logo ali na esquina da rua. Hoje, quando estávamos fazendo compras na cidade...
Eu acho que ele não vem mais.
Alô, pessoal. Boa noite.
Boa noite.
Hoje eu cheguei cedo, né? É verdade que o Salvador já voltou para casa?
Já. Está fora de perigo. Mais uns dias ele ficará... 100%.
Ah, ótimo.
E o carro, como é que
está? Está na oficina consertando. É o diabo a gente andar de táxi.
Pode ser o diabo, mas no meu outro carro você não anda, né?
Ah, vai, tá.
Vem, eu vou me deitar. Eu estou cansadíssima. Boa noite, Diana.
Boa noite, mamãe. Eu também vou subir. Não adianta esperar mais.
Até amanhã, pessoal.
Para
variar, hoje também vou mais cedo pro berço. Tchau.
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 Bom, vamos, minha velha. Vamos para cima.
Vamos, mamãe. A empregada depois apaga as luzes da sala.
Boa noite, Diana.
Boa noite.
Até amanhã, se Deus quiser.
Que isso? O meu quarto está todo remexido. Ai, essa empregada. Por que será que ela andou tirando as coisas dos lugares? Vou. Não há outro remédio. Vou dormir. Mas não está certo. Ele não devia ter dado a palavra de que vinha aqui esta noite.
Foi,
mamãe.
O que aconteceu?
Eu não sei, um homem. Havia um homem na
roubou alguma coisa? Verifique direitinho, Diana.
Não roubou nada. Mas eu tenho certeza de que teria sido um pesadelo, mas, será, meu Deus?
É possível. Nenhum ladrão ia entrar aqui com as janelas fechadas.
Claro.
Em todo caso, eu vou dar uma busca na casa. Venha comigo, meu filho.
Minha, vamos, pai. Vamos. Mas desde já acredito que tenha sido ilusão.
Ah.
O que aconteceu, menina? Eu ouvi seus gritos.
Eu não sei, Salvador. Eu não sei. Parecia um ladrão dentro do meu quarto. Você fechou bem as portas e as janelas?
Foi a Maria quem se encarregou disso. A menina chegou a ver quem era?
Não vi. Era um homem sem rosto.
Sem rosto?
Na escuridão, não lhe pude ver as feições. Era apenas uma sombra e mexeu na minha bolsa.
Então devia ter sido um ladrão, né?
Mas o mais estranho é que não era, Salvador. Não era. O dinheiro que estava na minha bolsa continua lá. Parece que o assaltante não queria dinheiro.
Não queria dinheiro?
Mas então... Pois é, mamãe. Pois é, o que será que ele esteve procurando? Bom dia, Walter.
Você? Como é que...
Imaginei que eu encontraria aqui, perto da mesma vitrine onde nos encontramos ontem. Muito obrigada pela sua visita, viu?
Perdoe-me, Diana. Eu não pude ir à sua casa como desejava. Eu tive trabalho ontem à noite. Eu fui designado para... Isto é...
Foi designado para quê?
Diana, eu lhe menti. Eu não trabalho em imóveis, coisa nenhuma. Tive receio de lhe revelar a minha profissão e você não gostar. Muita gente não gosta de homens como eu, né?
Ora...
Mas é uma profissão tão direita ou ainda mais que as outras.
Afinal de contas, qual é a sua profissão?
Detetive. Eu trabalho com o inspetor Nogueira, do Departamento de Polícia Judiciária. Acha que é um ofício, como direi, um ofício muito...
Ora, eu acho um ofício maravilhoso, Valdo. Por que não me disse logo?
Estou vendo agora que foi uma tolice. Breve eu serei promovido e receberei aumento de ordenado. Trabalhei na polícia de São Paulo e depois fui transferido para o Rio. Ontem eu estava de vigia naquela loja, mas o negócio terminou. Agarramos uma quadrilha de moedeiros falsos.
Uhum.
Esta noite eu estarei de folga. Quanto aos quadros, bem, eu também não sou pintor. Não tenho nenhum quadro para vender.
Ah, compreendo. Era só um pretexto.
Era um pretexto para ir à sua casa e poder conversar melhor com você. A verdade, Diana, é que quando eu a vi, depois de tantos anos de separação, e você me olhou com esses olhos azuis, eu não sei se me compreende.
Eu também gostei do seu jeito de olhar. Mas então você pertence à polícia? Ah, isso é ótimo. Aliás, uma feliz coincidência, viu? Parece que nós estamos vivendo uma série de coincidências que só Deus sabe como terminará.
Você está precisando de um detetive?
Estou sim, Valdo, estou. Vamos procurar um lugar discreto onde possamos conversar melhor. Eu tenho uma história curiosa para lhe contar.
Vamos. Ali na esquina existe uma boa confeitaria.
E esta noite, um intruso entrou no meu quarto e não roubou nada. Apenas pôs para fora tudo quanto eu tinha dentro da bolsa.
Estranho, realmente. Você tinha saído de tarde com a bolsa?
Tinha saído com ela, sim.
Naturalmente, o intruso estava à procura de alguma coisa que deve estar dentro de sua bolsa.
Mas o mais estranho é que todas as janelas estavam fechadas. Valdo, você quer se encarregar do caso para mim?
Claro que me encarrego, Tina. Esta noite mesmo irei à sua casa. Estou ansioso para lhe ser útil. E, se possível, indispensável. Sabe... Há coisas ainda mais misteriosas na vida. Você acredita em amor à primeira vista?
Não, mas eu acredito num amor que adormece e torna a despertar.
Diana, você seria capaz de se casar com um detetive? Espere. Desculpe, eu tenho que sair. Aquele guarda está me fazendo sinais. Parece que agarramos o chefe da quadrilha.
Não sei se serei capaz de me casar com um detetive. Além do mais, a gente acaba pagando as despesas.
E então, rapaz, qual é a sua opinião? Diana me disse que você pertence à polícia.
Doutor Veloso, eu trabalho para o Departamento de Polícia Judiciária.
Quanto ao acontecimento de ontem à noite, eu não sei o que lhe dizer.
Mas você deve ter formado alguma opinião, Valdo. Nós lhe contamos tudo o que aconteceu.
Minha opinião é um pouco... como direi... um pouco estranha.
Diga assim mesmo, rapaz. O que é que você pensa disso?
Bem, eu penso que se tudo estava fechado, não entrou ninguém nesta casa, e se fosse um ladrão, não poderia ter atravessado as paredes.
Isso é justamente o que eu disse. Foi engano de minha irmã, um pesadelo.
Não, Murilo, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que um intruso só poderia ter sido alguém de dentro da casa.
Diana disse que era um homem. E a não ser eu, meu filho e o mordomo, não há mais nenhum homem nessa casa. E nenhum de nós tinha motivos para entrar no quarto de Diana.
Também não imagino quais teriam sido os motivos do visitante misterioso. Mas não há dúvidas de que ele estava à procura de alguma coisa. Alguma coisa bastante valiosa para merecer tal risco. O senhor confia nos empregados, doutor Veloso?
Completamente. Maria e Salvador são de inteira confiança.
Salvador, agora eu estou pensando numa coisa.
O quê?
O senhor dá licença, papai?
Sim, mas...
Valdo, venha comigo. Vamos conversar no portão.
Sim. O que que há com Diana? Nunca a vi tão perturbada.
É o amor, Gaspar. Você ainda não tinha reparado? Nossa filha encontrou o amor.
Já são 10 horas, Valdir. Eu preciso entrar.
Mas então você acha que podia ter sido o mordomo?
Eu não sei. Me lembrei de que o intruso, ao se virar para correr, mostrou qualquer coisa branca no alto da cabeça. Era o Salvador que tem aquele curativo que lhe fizeram no pronto-socorro.
Também reparei nisso. Mas se foi ele, que motivos teria para rebuscar o seu quarto e mexer a sua bolsa?
Pois é, eu não entendo. Aí está uma coisa que... Mas o que foi? O que é que você está olhando?
Nada, não. Nós, detetives, somos muito desconfiados. Já é a segunda vez que aquele camarada passa por ali do outro lado da rua.
Que camarada?
Não lhe vi o rosto. Mas parece que ele está vigiando esta casa.
Meu Deus, será o ladrão?
Não sei. Eu penso que ele percebeu o meu interesse e desapareceu. Talvez seja engano. Pode se tratar de algum transeunte.
Bom, que... eu vou entrar, Valdo. Amanhã você volta aqui?
Volto, sim. Este caso ficou sob a minha responsabilidade.
Uhum.
Agora não descansarei enquanto não descobrir o mistério. Boa noite, Diana.
Boa noite.
Diga-me, você seria capaz de se casar com um detetive?
Diana, já são horas, minha filha. Papai está chamando.
Até amanhã, Valdo.
Bem, vamos dar um giro. Aquele sujeito me deixou preocupado. Não, não posso ir embora assim. Melhor é dar uma volta e ficar vigiando a casa. Ou muito me engano, alguma coisa vai acontecer esta noite.
Barulhos no quarto vazio.
Nesse quarto aqui ao lado, junto ao nosso. Eu tenho certeza de que ouvi um murmúrio de vozes.
Sim, mas agora não se ouve mais nada. Tem certeza de que era...
Papai! Mamãe! Papai! Papai! Você está acordada, minha filha? Foi você?
Eu ouvi ruídos misteriosos no quarto de hóspedes.
Estou com medo, mamãe. Não será melhor irmos lá investigar se o ladrão não entrou outra vez?
Sim, claro. Eu pensei que fosse imaginação de sua mãe, mas... se você ouviu também... Espera aí, eu vou apanhar o revólver na mesa de cabeceira.
Vocês também ouviram? Alguém entrou no quarto de hóspedes.
Sim, meu filho. Todos nós ouvimos. Vamos ver o que aconteceu.
Afaste-se. Afaste-se da porta. Eu estou armado. Agora pode abrir, Murilo.
Sim, pai.
Nada. Ninguém. O quarto está vazio. Eu vou acender a luz.
Sim, não há ninguém aqui dentro.
Será que o ladrão não está escondido no armário? Eu vou ver, espera.
Que é isso?
É o Salvador?
Salvador.
É o nosso mordomo. Ele está morto. Salvador foi assassinado. Morto.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Assaltante Sem Rosto.
Você aqui?
É, eu pressenti que tivesse acontecido alguma coisa quando as luzes se acenderam. Na verdade, Diana, eu estava ali em frente, vigiando a casa. Mas não vi entrar ninguém.
Pois é, mas alguém entrou, Valdo, entrou. E desta vez um assassino. O nosso mordomo foi assassinado. Acabamos de encontrar o corpo dele metido no armário do quarto de hóspedes.
Sim, parece que mais alguém entrou neste quarto. Vejam aqui. Sinais de pés grandes, sujos de lama vermelha.
É, não são pegadas do Salvador. O mordomo está de chinelos.
Como foi que o mataram, Valdo?
Estrangulado. Taparam-lhe a boca e apertaram o pescoço até sufocá-lo. É só mesmo um homem muito forte.
Mas por quê? Por quê?
Nada foi roubado. Não conheço ainda o motivo do crime. Esse barro vermelho...
Bem, há um trecho de barro vermelho nos fundos da casa. Provavelmente o assaltante entrou pelos fundos enquanto você vigiava a frente da casa.
Sim, provavelmente. Mas se a porta estava fechada e continua fechada, alguém deve tê-lo admitido dentro de casa. E como foi que ele escapou?
Ora, saiu pelos fundos, pela porta por onde entrou. Teve bastante tempo para isso. A questão é saber quem é esse homem e o que pretende aqui em casa.
Já avisei a polícia do distrito. O médico legista e a perícia não tardarão a chegar. É, infelizmente, não posso abafar o caso. Desta vez, trata-se de um crime. Necessito de recursos para identificar o culpado. Mas há uma coisa curiosa na história.
Uma coisa curiosa?
Sim. A roupa da vítima está rasgada e os bolsos virados para fora. Foi como se houvesse uma luta tremenda. No entanto, não houve luta, senão todos teriam ouvido.
Pois é, não houve luta nenhuma. Ouvimos apenas uns murmúrios.
Portanto, o assassino revistou o corpo à procura de alguma coisa de pequenas dimensões. E devia estar muito nervoso para rasgar o tecido desse jeito. Diana, quer me levar ao quarto do mordomo?
Sim, sim, claro. Vamos até lá. Veja, o quarto do Salvador está todo remexido.
Era o que eu esperava. O assassino revistou tudo peça por peça. É, até o colchão foi cortado com uma lâmina.
Meu Deus, o que será que ele estava procurando?
Não sei. Preciso refletir. Mas talvez você possa me ajudar. Fale-me sobre a morte de seu tio Baltazar e do Buenos Aires. De que foi que ele morreu?
De pneumonia. E papai mandou buscar o corpo para colocá-lo no jazigo da família.
E não veio mais nada de Buenos Aires, além do caixão de defunto? Nenhuma encomenda?
Não, nada. Até agora não recebemos nada. Você pensa que a morte de tio Baltazar tem alguma coisa a ver com...
Sim, Diana. Eu penso que a morte de seu tio seja o X da questão. É, de qualquer forma, está provado que alguém tem muito interesse em alguma coisa desta casa. E foi até o assassínio para obtê-la. É, não podemos facilitar, Diana. Se a polícia não encontrar o assassino até logo mais esta noite, eu ficaria aqui.
Ótimo, ótimo. Eu vou falar com o papai. Teremos muito prazer em que você fique no quarto de hóspedes.
Então, Valdo, a que conclusão chegou a polícia do distrito? O delegado pareceu muito desconfiado.
Não acreditaram que tivesse entrado alguém de fora nesta casa. Mas parece que ficou satisfeito com os interrogatórios. Agora admita a intromissão de um estranho.
Claro que foi um estranho. Nenhum de nós ia estrangular o pobre Salvador.
Coitado, e eu pensando que o assaltante fosse ele.
É verdade. Agora, você ficará esta noite aqui em casa, Valdo?
Sim, Murilo. É melhor prevenir do que remediar. Eu tenho a impressão de que o assaltante sem rosto voltará a agir.
Ah, não. Não, por favor, não me assuste. Dessa maneira eu não vou nem poder dormir.
Tudo dá a entender que o intruso ainda não encontrou aquilo que queria.
Valdo, olha, eu se fosse você, eu não iria passar a noite naquele quarto.
Ah, não tem receio, Murilo. Eu estou prevenido e o homem prevenido vale por dois. Não tem receio, eu sei me defender.
Todos já se recolheram. Eu vou me deitar também. Olha, seu quarto está preparado com roupas de cama nova.
É, seu pai teve a gentileza de me dar ampla liberdade dentro de casa. Por isso não vou já para cima. Eu quero ficar um pouco aqui na sala refletindo.
Faça o que bem entender. Então, boa noite.
Diana.
Hein? Diga.
Eu gostaria que me respondesse a uma pergunta. O que me diria se eu a pedisse em casamento?
Diana.
O que é, Murilo?
Você não vai pro seu quarto? Vou acompanhá-la até lá em cima. Boa noite, Valdo. Já são quase 11 horas.
Boa noite, Murilo. Até amanhã, Diana.
Até amanhã.
Achei melhor preveni-lo.
O que foi?
Acabei de ouvir um barulho estranho nos fundos da casa. Meu quarto é o último do corredor e pela janela eu ouvi um estalido. Como se alguém estivesse forçando a porta dos fundos.
Vamos até lá. Mas não faça barulho e também não é preciso acender as luzes, hein? De qualquer maneira, se alguém entrar em casa, não poderá sair. Tem dois guardas no jardim.
La terceira puerta a la derecha.
Quem é?
Silêncio.
Me quase me matava também, mamãe. Quase me
Diana,
matava.
Diana, o que aconteceu?
Estrangular? Você tem certeza, Diana?
Eu tenho, Murilo, tenho. Acordei com as mãos enormes no meu pescoço.
O Patito fugiu pela janela. Deu um salto de 4 metros e escapou.
Ah, senhor Veloso, eu e Murilo encontramos vestígios de arrombamento na porta dos fundos. O assaltante usou um pé de cabra. Na fuga, vendo que tinha um caminho cortado, saltou pela janela. Eu tenho esperança de que o guardas o apanhe. Diana, tome-se. Eu preciso que me ajude. Tem certeza de que o homem pretendia matá-lo?
Eu não sei, Valdo, eu não sei. Eu sei que acordei com as mãos dele no meu pescoço. Estava debruçado sobre a cama e não tinha rosto. Era um homem sem rosto.
O que está dizendo, minha filha? Todo mundo tem rosto.
Mas aquele homem não tinha, mamãe, não tinha. Dessa vez eu vi de perto. Seu rosto era uma massa informe, uma superfície escura, sem olhos nem nariz. Parecia um monstro.
Pera, deixa eu ver seu pescoço.
Ele não chegou a me tocar, não. No entanto, o meu cordão, o cordão de ouro que eu tinha no pescoço.
Ah, agora compreendo. Eu preciso sair o mais depressa possível.
Espera, Valdo, espera, eu vou com você. Agora também compreendo. O ladrão roubou o cordão onde tinha pendurado a chave do jazigo, onde está o corpo do tio Baltazar.
Quem é? Ah, boa noite, senhorita Diana.
Mas o que significa isso?
Você é o vigia do cemitério?
Sim, senhor. Mas o que deseja a esta hora da noite?
Polícia judiciária. Veja o meu distintivo.
Polícia? Mas o que foi que meus motos fizeram?
Escute, seu Teixeira. Temos motivos para acreditar que alguém vai querer assaltar o jazigo da família Veloso.
Mas eu não compreendo. Se alguém entrar aqui, eu chamo a polícia.
Queremos apenas saber quais as vias de acesso ao cemitério. E se alguém quiser penetrar aqui, por onde seria mais fácil?
Bem, primeiro tem o portão grande, mas está fechado. Os muros são altos e difíceis de pular. Mas há uma pequena porta de madeira nos fundos do cemitério que dá para o rio. Aquela porta é fácil de arrombar. Eu sempre disse à administração...
E essa porta fica muito distante do jazigo onde se encontra o corpo do senhor Baltazar?
O jazigo da família Veloso? Não, senhor. A porta de madeira fica justamente em frente do jazigo.
Depressa, Valdo. Vamos correndo para lá.
Você acredita que o assaltante apareça mesmo? Já passou meia hora. Ai, minhas pernas estão com cãibra.
Continua escondido atrás dessa lápide. Murilo ficou ali no outro lugar estratégico.
Uhum.
Eu combinei tudo com ele. Se o homem aparecer, vamos deixá-lo entrar no jazigo e apanhá-lo lá dentro como um rato numa ratoeira.
Eu estou com medo.
Eu estou armado. Vamos esperar com paciência. Eu tenho certeza de que ele virá mais cedo ou mais tarde. É, não foi à toa que roubou a chave do jazigo que você tinha no pescoço.
Está bem, Valdo, vamos esperar.
Diana.
O que é?
Você precisa me responder. Quando tudo isto acabar, você quer se casar comigo?
Estou ouvindo passos. Estou ouvindo passos.
É ele. Certamente pulou o muro. Dirigia-se para o jazigo.
Ai, ei, olha lá. Repare, Valdo. Não é mesmo o que eu te disse? O assaltante não tem rosto. Sua cabeça é apenas uma massa uniforme brilhando no luar. Olha lá. Não brilha.
Tem razão. Você vê as suas feições. Vai abrir a porta do jazigo. Não faça barulho. Vamos esperar que ele entre.
Ai, meu Deus.
É, não podia haver nenhuma armadilha melhor do que esta.
Pronto. Entrou. E agora?
Agora acabou-se. O rato caiu na ratoeira.
Tudo legal, Valdo. O bandido não pode escapar.
Saia daí, Patife. Saia com as mãos para o alto.
Cuidado, cuidado.
Saia ou será pior. Estamos armados. Se não sair agora, faremos fogo.
Não aqui. E eu me entrego.
Saia com as mãos para cima. Está perdido.
Sim. Bueno, pronto. Já sei que tudo se acabou.
Põe ali as algemas, Valdo. Enquanto isso, eu lhe tiro a máscara.
É uma espécie de máscara.
Sim, Diana. Trata-se de um pé de meia de algodão enfiado na cabeça. Era por isso que o assaltante não tinha feições. O tecido deformava-lhe o rosto. Mas ele podia enxergar tudo através da malha. Tire-lhe a máscara, Murilo.
Então é o senhor... Foi o senhor que matou o mordomo?
Bom dia, Diana. Bom dia, Dona Alda.
Bom dia, Valdo.
Bom dia.
Estávamos todos ansiosos à sua espera. Você nos prometeu revelar o mistério?
Sim, agora com a confissão do culpado, já posso contar toda a história.
Ainda agora eu não acredito que ele... Oh, meu Deus, por quê?
Teria sido ele também que matou o Baltazar?
Não, minha senhora. Seu cunhado morreu realmente de morte natural em Buenos Aires. Foi a circunstância do corpo ser trasladado para o Rio que provocou esses acontecimentos. A polícia abriu o caixão de chumbo e encontrou milhares de cruzeiros em joias dentro das roupas do cadáver.
Contrabando, né?
Exatamente, contrabando. Mas para que compreendam perfeitamente a trama, vou lhes contar tudo desde o início.
Alô, Walter.
Hein?
Eu vim correndo quando soube que você estava aqui. Acabei de prestar depoimento na delegacia.
Sente, senhor Veloso. O senhor também gostará de conhecer a história.
Sim.
O assassino é realmente o secretário da empresa de imóveis?
Sim, Alder. Estive conversando com ele no xadrez. Gonzales era o braço direito de meu irmão na agência de Buenos Aires. Todos nós o conhecíamos, porém não esperávamos que ele chegasse a cometer estes crimes.
A tentação foi muito grande, senhor Veloso. Mas para contrabandear as joias da Argentina para o Brasil, ele teria necessidade de um cúmplice. Aqui, com facilidade de acesso ao caixão. Está claro que não podia propor o negócio ao senhor nem a seu filho. Foi então que combinou tudo com o mordomo.
Ai, quer dizer que Salvador era cúmplice de Gonzales?
Sim, minha senhora. Acertaram o plano quando souberam que seu marido ia mandar trazer o corpo do irmão para o Rio. Gonzales colocou as joias no caixão em Buenos Aires e Salvador ficou encarregado de reavê-las quando o corpo chegasse ao Rio. Mas houve um imprevisto. Salvador ficou inconsciente no desastre e não pôde apanhar as joias. Quando voltou a si no hospital, ficou agoniado, ansioso por sair. Mas ao receber a alta era tarde. O caixão já estava no jazigo da família.
E a chave do jazigo estava comigo. Mas Salvador não sabia onde é que eu guardava.
Daí, revistar todo o seu quarto sem encontrar coisa alguma. E os dois contrabandistas necessitavam da chave o mais depressa possível. O primeiro homem que entrou no seu quarto era o mordomo, pois Gonzales ainda estava a caminho do Brasil para se reunir ao cúmplice e fazer a partilha das joias. Mas o segundo assaltante que matou o mordomo...
Eu compreendo, compreendo. O segundo assaltante já era Gonzales, né?
Sim, ele deve ter chegado ao Rio anteontem. Ficou vigiando a casa, à espera de uma oportunidade para falar com Salvador. Durante a noite, enquanto eu vigiava a frente do prédio, Salvador deu entrada ao cúmplice pelos fundos. Os dois discutiram no quarto dos hóspedes e Gonzales estrangulou o mordomo.
Mas por quê? Se eles estavam trabalhando de acordo...
Gonzales não acreditou a princípio que Salvador não estivesse com as joias. Pensou que estava sendo enganado pelo cúmplice. Brigaram e Gonzales cometeu o crime. Depois revistou o quarto do mordomo, revistou tudo quanto podia e não encontrou as joias. Compreendeu então que o mordomo lhe dissera a verdade, que as joias continuavam no caixão e Diana tinha a chave do jazigo.
Por isso, ontem à noite, Gonzales assaltou de novo a casa para se apoderar da chave do jazigo que minha irmã guardava na corrente.
E foi então que nós o pegamos. Agora, com a sua confissão, está tudo esclarecido. As joias foram encontradas pela polícia e há uma recompensa à minha espera. E também devo ser promovido a detetive de primeira classe.
Ah, Valdo, que bom!
Diana, senhor Veloso?
Sim, o que é? Mais algum mistério?
Vale, Valdo.
Agora que está tudo serenado, diga-me, você quer se casar comigo?
É claro, Valdo. Há mais tempo que você devia ter percebido que minha filha o ama. E só poderia dizer que sim.
Calma, mamãe. Quer me dar licença de responder? Bom, é claro, né, Valdo? Mais tempo que você devia ter percebido realmente que eu o amo. E só poderia dizer sim.
Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.